Radioativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audiativa. Agora são 11h17 pelo horário de Brasília. Estamos começando mais um Pontapé Inicial, no seu programa sobre os quatro clubes cariocas do futebol. E temos muita coisa aqui para falar. Vamos falar do jogo do Botafogo, jogo do Fluminense e expectativas para Flamengo e Vasco. Vamos introduzir na nossa mesa aqui. Vamos começar pela Andréa Meirelles.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui nesse pontapé lindo com nossos companheiros de mesa também. Então, vamos lá, galera.
É isso aí, galera. E também estamos com ele, Alcindo Batista.
Alô, alô. Bom dia, amigos. Zé, companheiros de mesa. É isso aí. Vamos que os cariocas aprontaram essa semana, hein?
É isso aí. Temos muita coisa interessante para falar e também temos ela, Eduarda Delorme.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É isso aí. Vamos ver como é que foi a Sul-Americana para Botafogo Fluminense e os próximos jogos do Brasileiro.
É isso aí. Agora nós vamos começar com o Alvinegro Carioca, o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
É isso aí, galera. O Botafogo, que foi jogar a Sul-Americana fora de casa contra o Sol de América, conseguiu uma vitória boa e agora vai poder decidir pelo empate em casa.
Aí, vai agora pro Nilton Santos com uma vantagem de um gol, né? Acho que não foi um resultado tão positivo assim. A gente vinha comentando que o Sol de América não é um time que tem muita expressão, que tem tido boas, tão bons resultados. Acho que o Botafogo poderia ter buscado talvez um placar um pouco mais elástico lá fora, mas também não teve a melhor partida, nem perto disso, né, da temporada, não jogou muito bem. Então esse 1-0 foi até um lucro e agora vem pro Rio com uma vantagem.
Lembrando que o Sol de América terminou em nono lugar na Apertura no Paraguai, com o terceiro pior saldo de gols do campeonato, com menos 12. Ou seja, é um time que, além de ter muitas expulsões, a gente já tinha citado isso no último programa, um time que constantemente tem um jogador expulso, também tem um saldo de gols muito ruim, um saldo de gols para ser rebaixado, mas acabou conseguindo ficar em nono lugar no Campeonato Paraguaio.
Sim, exatamente, Zé. Além... todas as complicações geraram esse resultado, né? Mas o Botafogo conseguiu sair bem, infelizmente o Sol de América nem tanto, e agora tem uma nova chance aqui no Engenhão. Só que o problema é que é a casa do Botafogo. O Botafogo está numa boa fase. Não sei se as colegas vão concordar, mas eu acredito que o Botafogo vai sair melhor. É o jogo do Botafogo agora.
Ah, com certeza. Eu acho que se o Sol de América tivesse que ganhar algum dos jogos, seria dentro de casa.
Sim.
Mas como o Zé falou, não é um time que tem tido bons resultados, longe disso. Então o Botafogo também não jogou muito bem, mas vem até numa boa fase de vitórias no Brasileiro. Perdeu pro Goiás na última rodada, mas vinha com 3 vitórias seguidas. Tá numa boa fase, conseguiu ganhar fora de casa, então vem com uma moral. E como o Neto falou, né, dentro do Engenhão, acho que a história é outra.
Então, Botafogo é um time que vem em processo de melhoria, mesmo ainda tendo problemas mais no meio do campo, alguma coisa na defesa, mas é um time que vem melhorando. E aquilo, né, para um time que no Campeonato Carioca não chegou nem na direita às semifinais, agora está bem no Brasileiro, conseguiu ganhar o Sol de América, já é um lucro. Porém, é aquilo, o Sol de América é um time muito ruim, paraguaio. O Botafogo é um time superior, poderia ter feito uns 2-3-0, até uns 2-1, mas falhou, poderia ter investido mais, mas provavelmente o Botafogo empata ou leva o jogo aqui, porque agora ele está dentro de casa e com a torcida empurrando, e principalmente a torcida do Botafogo mais animada devido às suas vitórias, as últimas vitórias, mesmo essa perda lá no domingo, contra o Goiás, mas o Goiás é um time difícil em casa, né? Então, é aquilo, né, gente?
O Botafogo que teve essa vitória, é bom constar que foi fora de casa. O Botafogo não tinha vencido fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu vencer na Sul-Americana. Falando do jogo, o primeiro tempo teve pouca movimentação nos primeiros 15 minutos. Só tivemos uma boa chegada do Botafogo aos 12 minutos com o Alex Santana e tivemos 2 cartões amarelos 6 minutos, o Pardo, o time paraguaio, e o Fernando pelo Botafogo. Quem começou assustando primeiro foi o Sol de América, que teve um pênalti a 19. com a defesa do Botafogo se embolando toda. Assim como o André disse, tem alguns problemas na defesa, alguns problemas de campo. E isso pode ser mostrado nesse lance, que o Alex Santana errou na saída de bola e o Gabriel tentou dar um chutão para tirar e acabou acertando o atacante do outro time. Acabou que o Sol de América errou o pênalti, o Kler batendo travessão, o que pode ter dado algum gás para o Botafogo, né? Fazer um pênalti e depois ver que o jogador adversário acabou desperdiçando essa cobrança.
Sim, Zé, porque se a gente perceber, aí a gente pode ver a qualidade no sentido negativo do Sol de América, porque ele até conseguia chegar, ele chegou a ter bons passos, só que ele não conseguia furar o gol. Então, acabou num resultado não tão bom assim.
Eu acho que o jogo começou devagar. Não sei se pelo fato do Botafogo estar jogando fora de casa, tentou não atacar muito, não se expor muito para tentar trazer a decisão para dentro de casa. Mas o jogo não começou muito bom, nenhuma chance muito clara para nenhum dos dois lados, pouca movimentação, como o Zé falou. E, com certeza, o erro do pênalti ali deu um gás pro time do Botafogo buscar um resultado. Porque é um susto no início do jogo, 20 minutos do primeiro tempo, você levar um gol, com certeza já dá uma travada no time, dificulta um pouco a busca da vitória. E aí, quando você perde, você consegue um gás novo para buscar o gol. E conseguiu, né? Depois conseguiu fazer o gol e buscou a vitória.
Eu acho que o que aconteceu com o Botafogo é que ele entrou muito respeitando o Sol de América, porque estava na casa dos caras e tentou, é um time fraco, é um time que a gente não vai ter muita dificuldade. Acabou que se degringolou, o Botafogo tomou um pouquinho mesmo de susto, digamos assim, nessa questão do Sol de América estar animado no início, mas logo o Botafogo viu que não, teve esse estalo do pênalti que contribuiu para que o jogo virasse, que talvez se continuasse naquela moleza do início, o Botafogo tivesse empatado ou até perdido esse jogo.
Com isso, o Sol de América teve algumas oportunidades, mas era muito ineficaz. E tivemos uma expulsão aos 31 minutos do primeiro tempo, com o segundo amarelo do Pardo, que já tinha feito no início do jogo um lance desnecessário até, e fez uma falta dura em Fernando e expulso. Como a gente tinha dito aqui, é um time que tem muitos expulsos ultimamente, é um time que abusa da força e ficou o jogo inteiro praticamente com a menos.
Só voltando no lance do pênalti rapidinho, a gente tem falado que o Sol de América não estava tendo muitas oportunidades e perdeu esse pênalti, e não foi nem mérito do Gatito dessa vez, né? Normalmente a gente fala que o Gatito agarra muito bem, dá uma segurança quando vai para pênalti. De fato, é um grande goleiro, mas nesse lance foi total demérito do batedor, que cobrou de novo usando a força. Eles usam a força não só para fazer as faltas e tem levado muitos cartões amarelos e até vermelhos, mas também bateu mal, chutou na travessão. Enfim, foi completo erro do atacante ali que bateu. E sobre a expulsão, realmente, o jogador entrou e em 6 minutos, se não me engano, levou 2 cartões amarelos e foi expulso. Em muito pouco tempo. Então, mostra como o time, não sei, acho que não tem muito controle do jogo, usa muito da força, como o Zé falou, faz faltas muito bruscas. Isso só prejudica mais o time.
Só para deixar claro, ele tomou um cartão amarelo aos 3 minutos e depois que ele tomou o cartão vermelho, pelo segundo amarelo, aos 30, mais ou menos. Ou seja, ele fez uma falta no começo, uma falta completamente necessária e gastou esse cartão amarelo assim no início do jogo, não tinha necessidade.
O que é totalmente ruim, tanto para ele quanto para o time. Voltando um pouco à questão da Duda, a gente começa a olhar que não só chutar forte resolve os problemas, porque o time foi agressivo, conseguiu, mas o Botafogo, usando toda a sabedoria do Barroca, de ir ali pelo lado, pela lateral, ser, digamos, manso, de certa forma, respeitando o adversário, como o André disse, conseguiu levar melhor, não é isso, Duda?
É isso aí, eu acho que o Botafogo tentou utilizar as armas que ele tinha, jogando fora, tentando se defender, não se expor muito, e não teve um belo jogo, assim. A gente vinha falando desde o jogo contra o Goiás, que as laterais, principalmente a lateral direita do Botafogo, estava muito fraca, todas as jogadas vinham por ali, mas ele conseguiu se segurar e num lance ali de bola aérea, conseguiu fazer o gol, né?
Aquilo, né? Os times paraguaios e tal, eles pecam muitas vezes na qualidade, tentam ir pela força e acaba que eles se prejudicam por isso. Mas é um mal de todos os times sul-americanos como um geral fazer isso, e acaba que fica aquele jogo feio de expulsão, de muita falta, que é uma coisa muito típica desse continente. E o Botafogo também pode, ele pode ter meio que respeitado, não por respeito o meu adversário, não. Até mesmo para preservar os jogadores para o próximo brasileiro, que eles devem estar assim, meio mais ainda com a perca da última partida, né?
É isso aí. Com o segundo tempo, o time do Botafogo estava querendo mostrar mais ofensividade. O Alex Santana teve duas chances e o Eric também estava se mostrando muito ofensivo. O Sol de América praticamente só estava se defendendo, no segundo tempo foi muito nulo. E o Cícero saiu para a entrada de Luiz Fernando e João Paulo saiu para a entrada do Buchecha 23. Com isso, o Botafogo fez o seu gol. O do Eric, que é o quarto gol dele na competição. Importante falar que ele fez 4 dos 5 gols do Botafogo na Sul-Americana. O outro gol foi do Alex Santana no jogo contra o Defesa e Justiça, do meio de campo, aquele gol antológico. Mas o Eric é o artilheiro não só do Botafogo, mas agora é da competição. Depois de cruzamento, a bola sobrou para ele, que abriu o placar aos 27. Então o Botafogo, que não estava conseguindo ser muito efetivo, só teve uma chance boa no primeiro tempo, consegue fazer um gol fora de casa, o que deixa o jogo um pouco mais tranquilo.
O jogo mudou um pouco de cara depois da perda do pênalti no primeiro tempo. No início estava bastante parado, depois o Botafogo começou a dar um gás e ser mais ofensivo, como o Zé falou. E com certeza o Eric tem feito a diferença, né? Quarto gol dele na Sul-Americana. Ele é muito veloz, ele consegue fazer boas jogadas e mais uma vez ajudou o Botafogo buscando esse gol.
Sim, Duda, e se a gente perceber, logo no início do primeiro tempo, do segundo, o Botafogo começou um pouco preso, mas depois ele se soltou. E o Eric foi um desses expoentes, porque ele estava solto, ele conseguiu e acabou marcando. Agora, só uma curiosidade, ele não é só o artilheiro, como ele é o artilheiro isolado, ou seja, o Botafogo está liderando. Como disse a André, para quem não fez no Campeonato Carioca direito, na Sul-Americana ele está arrebentando.
Mas é bom lembrar também que a gente tem falado que venceu, tem estado bem no Brasileiro e não fez um bom Carioca. De fato, o Botafogo está surpreendendo positivamente, ninguém imaginou que ele estaria, por exemplo, melhor que o Flamengo na tabela do Brasileiro, mas também não fez um jogo bom. Às vezes a vitória não vem porque o time jogou realmente bem. Eu acho que esse foi um dos casos. O Botafogo não estava conseguindo chegar muito contra um time que não tem muita expressão. Chegou uma vez só no primeiro tempo e errando muito passe também. Eu acho que poderia ter aproveitado bem mais essa oportunidade desse primeiro jogo.
Sim, Duda. Se a gente perceber, embora ele esteja solto, a maioria dos passes foram passes curtos ou passes para trás. Ou seja, ele não avançou. Até que depois ele sentiu confiança e conseguiu avançar. Mas a maior parte do tempo foi isso. Depois do gol também, já tinha uma certa segurança, como foi o gol na metade, mais ou menos, do segundo tempo.
Lembrando que quando o Botafogo jogou contra o Defesa e Justiça fora de casa, ele conseguiu 3-0, mas só tinha chutado 4 vezes, enquanto o Defesa e Justiça tinha chutado 25. Sim. Então foi um jogo muito atípico, aquele jogo que o torcedor diz que só acontece com o Botafogo. Enquanto depois do gol alvinegro, o time começou a se soltar um pouco mais. O Diego Souza teve uma boa chance aos 36 e tivemos um lance realmente bizarro, assim, algo que é até estranho de comentar. Mas o Jean entrou no lugar do Leonardo Valencia aos 38 e no primeiro lance foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo. O Botafogo estava ganhando, estava com a mais e depois disso os torcedores ficam até confusos. Um jogador entrar praticamente na primeira oportunidade dele com o Eduardo Barroca, colocar a mão no rosto do outro jogador, deixar o braço e ser expulso. Foi imaturidade? Dá para falar que foi imaturidade do jogador?
Eu acho que com certeza foi. Você tá num jogo, querendo ou não, mata-mata, assim. É uma competição mata-mata, é um jogo importante. Você tá ganhando, mas com uma diferença muito... A mínima, né? A menor diferença possível de um gol só. E ainda não aproveitando direito o fato de você tá com um jogador a mais, você entra para ajudar e na primeira jogada dá um tapa, assim, bota a mão no rosto do jogador adversário. Com certeza foi infantilidade, acho que prejudicou demais o time do Botafogo. E acho que são lances assim que simplesmente não podem acontecer.
Sim, Duda, exatamente. Até porque, como você disse, um gol de diferença não é nada. Porque se o Sol de América vier aqui e empatar, fizer um gol, não sei como é que pode ser o pênalti, tá entendendo? Ele pode pegar e ganhar essa segunda fase na Sul-Americana.
Sim, e uma coisa que o Botafogo tem pecado muito é nessa questão na hora de bater pênalti, né? É uma parada que não tá saindo. Digamos assim, o gol mais fácil que se tem, porque é um contra um, não é? Que nem você ter que montar uma estratégia para chegar no gol do seu colega, tendo que passar por outros colegas de profissão. Então, o Botafogo tem que rever muitas coisas no seu esquema tático, tanto individual, de pênalti, quanto para poder passar a bola até chegar ao gol.
Mesmo com o Botafogo jogando uma partida considerada ruim, conseguiu vencer fora de casa e agora vai poder empatar em casa. O próximo jogo do Alvinegro é contra o Palmeiras, sábado, dia 25, no Mané Garrincha. O mando é do Botafogo e as fontes dizem que já tem mais de 22 mil ingressos vendidos, ou seja, é um jogo difícil. O Botafogo tá bem no Brasileirão, mas o Palmeiras é o líder. O Palmeiras tem ganhado Brasileirões assim, nessa década com muita facilidade. Ganhou 2 nos últimos 4 anos, é um time muito forte, é um time que está investindo muito. E o que vocês estão esperando para esse jogo? Começando pelo Alcindo.
Bem, Zé, é engraçado, uma curiosidade, que o zagueiro Joel Carli, ele deu uma entrevista dizendo, quando ele foi perguntado, né, se ele estava preocupado com a questão do Botafogo, porque o Palmeiras é um bom time, é o time que ganhou Brasileirões. Essa foi a resposta dele, porque disse, não, o futebol é equilibrado, sendo que, se a gente perceber, o Palmeiras não perdeu, pelo menos para um carioca, desde 2015, quando perdeu para o Fluminense por 1-0, em 2015.
O Botafogo não é contra o Sol de América, não é contra na Sula, né? Agora é no Brasileirão, vai ter que voltar a focar no Brasileiro. E apesar de ter acabou de ganhar fora no Paraguai, não tem tido bons resultados fora de casa. Normalmente consegue as vitórias aqui no Rio, mas quando vai para visitar, né, o adversário, mesmo esse jogo não sendo em São Paulo, no caso, vai ser em Brasília, é fora de casa. E acredito que foi o que vocês falaram, o Palmeiras está muito forte, é um time que tem muita qualidade, é o atual campeão brasileiro. Então acredito que o Palmeiras tenha superioridade, sim, e é favorito para esse jogo.
Com isso a gente termina a nossa análise do Alvinegro e nós vamos para o tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
O Fluminense, que foi jogar contra o Atlético Nacional pela Copa Sul-Americana em casa, com o Higuita sendo o preparador de goleiros do Atlético Nacional, e o João Pedro, aquele garoto que tem ido muito bem, que tem destruído no Fluminense como titular pela primeira vez, fez uma partida de gala, né? 4-1 com 3 gols e 1 assistência do garoto de 17 anos. É algo assustador, dá pra dizer que é assustador um garoto tá indo tão bem assim, e ele tá com números exorbitantes pro início de carreira.
Não, com certeza, é uma estrela aí, o pessoal agora já tá achando que é a nova estrela do Fluminense. O menino tem muito futuro, ele se mostra muito presente sempre ali na área, ele cruza também, ele não só faz o gol, mas ele também arma a jogada, é de muita qualidade, tem ajudado muito. A gente falou no último pontapé também sobre ele, que ele tinha feito o gol no Brasileiro, e mais uma vez ele marca, né? E um menino de 17 anos, foi só o sexto gol dele, foi o sexto gol dele como profissional, ou sétimo, se não me engano. Enfim,
sétimo, se eu não estou enganado, é sétimo.
Sétimo gol, e fazendo 3 ontem, né? Então, realmente foi uma... ele está jogando demais e é uma grande promessa.
Foram 3 gols contra o Cruzeiro, 3 gols contra o Atlético Nacional e 1 contra o Flamengo. E ele tinha uma média de 14 minutos por jogo. Ou seja, ele estava entrando, fazia o gol e salvava o time. Ou seja, é algo realmente muito assustador. Ele está com números maiores do que Ronaldinho, do que Ronaldo Fenômeno no início de carreira.
O próprio Neymar também.
Do que o próprio Neymar. E não está indo contra adversários pequenos. Se isso fosse no Campeonato Carioca, já seria assustador. Mas ele está indo bem contra Cruzeiro, contra Atlético Nacional em fase mata-mata.
É aquilo, né, gente? Pode ser uma nova promessa, não só do futebol carioca, mas do futebol nacional e até internacional. Porque é o tipo do menino que vai ser que logo é exportado, né? Porque é um produto de muita qualidade. O garoto fazer gols no Cruzeiro, que é um time forte, é um time muito favorito no brasileiro em todas as competições, já é difícil. Você fazer, por exemplo, o gol no Flamengo, que é que na época era o Campeonato Carioca, que era um time que vinha liderando e vinha conseguindo construir uma defesa boa, muito complicado também. Agora, você fazer 3 gols no Atlético Nacional, que é um dos times mais importantes da América do Sul, um dos mais conhecidos, cara, você tá com a sua estrela brilhando, com seu bumbum virado, você é um cara que provavelmente vai se destacar nessa profissão e vai dar muitas alegrias aos torcedores do tricolor carioca.
Sim, André, você falou a questão da promessa, eu acho que até que ele nem é a promessa, ele já é, porque o resultado que ele vem tendo em vista toda essa questão, e não podemos esquecer que ele já está vendido, ou seja, ele é um sucesso desde já, com 17 anos, ele já tem todo esse resultado. Já conseguiu ser vendido, que muitos aqui tentam, com mais idade não conseguem, ele já é não vou dizer um fenômeno, mas ele já é um aspirante a um fenômeno.
E ele fez 6 gols nos últimos 3 jogos e com certeza foi muito importante para construir essa vitória do Fluminense, porque o Fluminense abriu 3-0 em 11 minutos do primeiro tempo, sendo que os 2 primeiros gols foram do João Pedro.
Lembrando que o João Pedro também já está vendido para o Watford da Inglaterra e vai sair do Fluminense em janeiro de 2020. Os torcedores já estão querendo até fazer vaquinha para comprar ele de volta, porque na volta o Pedro está lesionado, o Fluminense precisava de um atacante de referência e ele vem logo depois da lesão do Pedro para mostrar serviço.
Engraçado, Zé, que os torcedores estão assim porque estão vendo que ele está dando resultado, porque o esquema tático do Fernando Diniz de agir, nenhum dos atores do elenco dele consegue fazer nada. Agora já o João Pedro consegue, ele consegue ter o domínio da bola, ele consegue pegar e atacar, ele consegue cruzar, como a Duda disse, ele consegue trabalhar todas as questões de um jogo e que é o Fluminense precisa nesse momento para conseguir se dar bem.
Eu discordo um pouco de você, Neto, porque eu acho que assim, claro que ele é o destaque, que vem sendo o destaque, mas também alguns outros jogadores ali contribuem, claro, ele não tem como jogar sozinho também, então a gente vê o Yoni Gonzalez, o Luciano e tal, tem outros jogadores que contribuem muito, mas eu acho que ele tá tendo todo esse destaque por ser um menino novo, por ter feito multigols, e como o Zé falou, eu acho que às vezes talvez o torcedor tricolor quisesse mesmo uma referência que pudesse, talvez, sei lá, substituir o Pedro, né? Porque o Pedro era o que o João Pedro é hoje. O Pedro estava fazendo muitos gols até a lesão. Infelizmente, se lesionou, ficou muito tempo fora. E acho que agora ele também não tem conseguido voltar da mesma maneira. Depois de muito tempo parado, é normal. Você não consegue, às vezes, você demora um pouco para voltar à forma. Já se lesionou de novo e tal. E aí agora chega um menino que acho que tem feito esse papel muito bem. Por isso, destaque para ele. Mas acho que tem outros jogadores aí do Fluminense que tem bastante potencial também.
Sim, concordo totalmente com essa questão. Voltando no que você disse, até porque o Fluminense está sem ídolo, porque já teve o Fred há muito tempo atrás, aí o Ganso veio com essa promessa de ser um ídolo e não vem tendo resultado, o Pedro, como você disse, não está como que a gente esperava, então um garoto de 17 anos tendo todo esse resultado, a torcida está eufórica com essa situação.
É aquilo, né, o esquema tático do Fluminense, depois da saída do Everaldo, o Ganso não dando resultado, o Luciano, que era um trio que tinha tudo para dar certo, se quebrou e acabou que o Fluminense estagnou. Aí chegou o Pedro, que era para fazer essa intermédio e conseguir alavancar esse time de novo. Não deu certo. Aí ficou veio o João Pedro, que é uma promessa, que é essa promessa, que está alavancando o time, porém já está vendido. Esse é um grande problema do futebol brasileiro como um geral, né? Você tem um jogador bom, porém você não consegue manter o cara na sua equipe, o que acaba que às vezes tira um pouco a qualidade desse seu time.
Lembrando que, além do caso do João Pedro, que foi vendido para o Watford, temos os casos do Vinícius Júnior, que foi vendido antes de começar a estrear pelo profissional para o Real Madrid, e o Lincoln também está vendido, ou seja, são jogadores muito jovens, com menos de 18 anos, que estão sendo vendidos antes mesmo de começarem a produzir para os seus times de criação. Primeiro tempo tivemos 3-1 em 17 minutos. O tricolor começou com o primeiro lance, foi do João Pedro, cruzamento do Yoni Gonzalez aos 2 minutos. E 5 minutos depois ele recebeu um passe de Daniel e fez o segundo da partida aos 7 minutos. O terceiro foi o gol do Luciano, só que foi com um cruzamento do próprio João Pedro. Fez bela jogada pela esquerda e cruzou para o atacante fazer 3-0 em 11 minutos. Então o time realmente estava muito satisfeito, estava muito ofensivo e isso deixou o Tricolor um pouco mais calmo, tanto que o Atlético Nacional chegou a diminuir. Após o Dever Machado ser derrubado pelo Gilberto, o Barcos, que é conhecido aqui do nosso futebol brasileiro, já tinha chutado no travessão aos 10, agora marca o gol do Atlético Nacional. 3-1, 17 minutos, e o torcedor estava bem feliz até.
Ah, com certeza. Você nunca espera que a vitória venha de uma maneira tão rápida e, digamos, fácil, assim, porque acho que a zaga do Atlético estava muito falha. É claro que a gente não pode tirar o mérito dos gols do Fluminense. Mas, por exemplo, no terceiro gol do Luciano, que foi o cruzamento do João Pedro, você vê claramente que a zaga está totalmente desarrumada ali. O Luciano chega basicamente sozinho para cabecear e consegue fazer o gol bastante, tranquilamente, digamos assim. Então, acho que mesmo o Atlético diminuindo e tal, com aquele pênalti, o torcedor com certeza estava muito satisfeito, né? 20 minutos de 3-1 já é muita coisa.
Sim, se fosse qualquer time, ficaria feliz, ainda mais um torcedor do Fluminense que vem acompanhando o resultado, toda a questão até política que o clube vem enfrentando. Chegar em campo, no campeonato internacional, e já ter todo esse resultado a ponto de deixar assustado. A gente comenta aqui que o Atlético Nacional diminuiu, mas eu acho que ele diminuiu de assustado, porque eu acredito que eles não estavam entendendo a situação. Não sei se os colegas concordam.
Sim, eu acho que até comparando o jogo Brasil e Alemanha, o time adversário fica assustado, fica até, o que que eu faço? Acende aquela luz vermelha na cabeça, sabe? Do que fazer, porque você tá do nada, nem 20 minutos do primeiro tempo, vamos ressaltar isso, primeiro tempo, e o seu adversário já tá com 3-1 de diferença, você fica perdido, você tem que praticamente que tentar você e o seu time reformular o andamento do jogo para tentar pelo menos empatar ou manter aquele placar ali.
O Fluminense sofreu com essa ocasião algumas rodadas atrás com o Grêmio, mas conseguiu virar de uma forma épica. Tivemos gol do Pedro, tivemos dois gols do Yoni Gonzalez. Mas realmente o time do Fernando Diniz está assustando os torcedores. Tanto que tivemos o 4-1 aos 32, o João Pedro fez o hat-trick dele, fez 3 gols e 1 assistência em 30 minutos. O Caio Henrique, que também é parceiro dele de base, cruzou, ele cabeceou na trave, o próprio João Pedro chutou no rebote e fez o gol. 4-1 em 32 minutos e o jogo já estava praticamente encaminhado. Mesmo assim, o Fluminense ainda teve um pênalti a favor e perdeu com o Yoni Gonzalez. Poderia ter feito 5-1. No primeiro tempo, mas o Yoni caiu na área, ele foi tocado, caiu, depois bateu o pênalti e perdeu. Ou seja, o jogo estava muito favorável para o Fluminense, mas se fosse qualquer outro placar, talvez os torcedores estariam muito irritados com o Yoni ter perdido esse pênalti.
É como a Duda disse, ele é um bom jogador, só que não rendeu o esperado. Ele vem tendo bons resultados, ele é um bom jogador, só que não vem representando tudo aquilo que a torcida espera, principalmente nesse jogo que era tão importante, tendo em vista que o João Pedro, que é um menino de 17 anos, conseguiu fazer isso. O Ione, o que a gente pensou? Ele ia estar mais junto dele, ia estar conseguindo fazer coisas e acabou perdendo um pênalti, não é isso?
Eu acho que se esses dados tivessem sido em outro cenário, com certeza a torcida não ficaria feliz. O Fluminense finalizou muito mais, mas teve menos posse de bola no final do primeiro tempo. E o Johnny Gonzalez também perdeu um pênalti. Com certeza, se tivesse, sei lá, 1-0, uma situação muito mais complicada, a torcida não ficaria tão tranquila, tão satisfeita. Mas eu acho também que o Fluminense tem conseguido surpreender positivamente, né? Às vezes perdeu, por exemplo, por 1-0 contra o Botafogo num clássico. A torcida com certeza ficou decepcionada, mas também conseguiu meter um 5-4 no Grêmio lá, e agora mais um 4-1. O último jogo também foi 4-1 pelo brasileiro. Então o Fluminense tem conseguido golear em vários jogos, o que é muito positivo, e destacando também a versatilidade do João Pedro, que a gente tem falado que fez muito gol e tal, mas não é aquele jogador que fica ali esperando a bola e só faz quando tá lá na banheira e consegue. Não, ele faz gol de cabeça, ele cruza, ele arranca em velocidade e chuta, como foi o segundo gol, que ele conseguiu chutar no canto e acertou um belo chute. Então, isso com certeza tem que se destacar, que o time do Fluminense está conseguindo fazer ótimos jogos e conseguindo meter várias goleadas, que não é um caso muito comum, geralmente.
E é aquilo, né? O Fluminense, se montar bem e tiver a sorte dos seus adversários que estão à sua frente na tabela empatarem ou começarem a perderem, é um time que vai avançando na tabela. E o saldo de gol vai ser uma das principais ajudas desse time. Porque, assim, enquanto todo mundo faz um, dois gols, no máximo gol de diferença, o Fluminense tem feito... coisas épicas, assim, que devem ser até estudadas.
O Fluminense realmente está muito bem. Foi o segundo 4-1 seguido que tinha feito. E não só contra adversários fracos. Conseguiu fazer um 4-1 no Cruzeiro, que é considerado um dos melhores times do Brasil. No segundo tempo, o jogo começou mais morno, até porque o Fluminense estava com uma vantagem boa. Mas ele continuou indo para cima. Só que o time estava perdendo boas oportunidades. O Luciano perdeu depois do passe de João Pedro. O Luciano tentou muito nessa partida, mas foi substituído pelo Marcos Paulo aos 23. E o Fluminense estava ali trocando passes, o Atlético Nacional também não estava mostrando tanta ofensividade assim. O Daniel saiu para a entrada do Igor Julião, que é um zagueiro aos 31, mostrando uma troca defensiva, uma troca para desafogar um pouco a defesa e manter o jogo. E o Atlético Nacional praticamente não chutou no segundo tempo. No lado Fluminense, quem tentava muito era o Gilberto, é um zagueiro que tem feito gols ultimamente. E o João Pedro acabou sendo substituído, reclamando de dores no ombro. Isso preocupa um pouco a torcida, saiu pra entrada do Pablo Diego aos 46. Mas dá pra falar que foi outra vitória incontestável do Fluminense, não dá?
Ah, com certeza. Você ganhar de 4-1, não tem como você falar que você foi desafiado, né? Acho que... eles conseguiram no 3-0 ali já manter uma boa vantagem, tanto que a gente comentou que deu uma relaxada, levou uma bola na trave, levou até o gol de pênalti, mas o que é natural, mas também depois do 4-1 já pronto, assim, digamos, ficou na defensiva, acho que é o melhor se fazer mesmo, conseguir manter ali a vitória, a vantagem. E é bom também para poupar um pouco os jogadores para os próximos jogos. Não tem por que você ficar desgastando e indo para cima com um 4-1 feito, né? E com certeza, uma vitória incontestável. E se o Fluminense continuar assim, conseguindo esses bons resultados, como a Andrea falou, por exemplo, no Brasileiro, saldo de gols é muito importante. Então, acho que o time tem bastante condição de ir longe.
Sim, total vitória do Fluminense. O mérito é todo, não só pelo placar, até pelo esquema tático. Foi um time que conseguiu jogar bem. Incontestavelmente jogou melhor do que o Nacional, então mérito todo do Fluminense.
Com isso, o Fluminense está com outra vitória muito boa em cima de um time forte. E a única esperança do Atlético Nacional, na verdade, foi esse gol fora de casa, que o resultado foi 4-1 e precisa fazer um 3-0 para se classificar. Vocês consideram que isso é muito improvável, por mais que seja dentro da casa deles, com o jeito que o Fluminense está jogando, o Atlético Nacional ainda pode sonhar com alguma coisa?
Olha, eu considero que, assim, não é impossível, mas dá para fazer, mas está muito mais difícil. Principalmente porque o Fluminense deu esse chocolate neles e o cara que comanda esse chocolate vai estar em campo, provavelmente, e é um cara que está no ataque e o Fluminense deve fechar a sua defesa.
Eu acho que o Atlético vai jogar em casa, acho que isso sempre conta. Como a Andrea falou, nada é impossível no futebol, a gente já viu inúmeros tipos de placares, de jogos, um 7-1 aí na Copa, inclusive. Então, assim, nada é impossível. Mas acho que o Fluminense, sabendo se manter, se impor em campo, impor defensivamente mesmo, conseguindo evitar que o Atlético vá para cima, eu acho difícil levar 3 gols, né? Se fosse 1, 2 gols até vai, mas 3, eu acho que você tem que errar bastante. Então, acho que o Fluminense consegue, sim, manter tranquilamente essa vitória.
Sim, Duda, eu acho até que ele pode se dar esse luxo de, no próximo jogo, ir mais na defensiva, ficar ali tentando dominar o território, manter esse esquema do Fernandinho, que é dominar a posse de bola e prendê-la dentro do poder do Fluminense. E consigo continuar nisso, porque até essa questão dos próximos jogos, ele vai enfrentar jogos muito mais importantes, então, nesse momento, dá para ele fazer isso. Ele pode se dar esse luxo de ficar mais tranquilo na defesa.
E pode até achar um gol também num contra-ataque. Tem jogadores velozes que... claramente podem ajudar a contribuir para o Fluminense até ganhar lá fora.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise do Tricolor Carioca. E agora nós vamos para o Flamengo.
Flamengo!
Flamengo!
uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Só pra dar uma informação aqui que a gente esqueceu, o próximo jogo do Fluminense é contra o Bahia, domingo, dia 26, pelo Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos falar um pouquinho da expectativa entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Os dois estão muito próximos na tabela. O Flamengo está em nono e o Atlético Paranaense está em décimo. Os dois têm duas vitórias, um empate e duas derrotas. O que vocês estão esperando desse jogo? Lembrando que vai ser no Maracanã. E o Flamengo tem sido contestado um pouco pela torcida. Está tendo muita polêmica. Tivemos a declaração da diretoria do Flamengo em relação às pichações. Está acontecendo muita coisa. E o que vocês estão esperando desse jogo?
Se a gente for comparar os dois times em questão de tabela, assim, não tem como mostrar que um é muito superior ao outro. Acho que eles estão bem ali no mesmo patamar. Mas assim, o Atlético, ele normalmente dá muito trabalho, ele não é um time fácil de se ganhar, mas normalmente ele é bastante superior dentro de casa. E jogando contra o Flamengo no Maracanã, o Flamengo que tem um elenco que a gente já sabe que é muito forte, muito completo, quando o time do Flamengo se encaixa e se entende dentro de campo, é muito difícil ganhar, principalmente no Maracanã. Então acho que talvez o time carioca tenha uma vantagem sim, mas não acho que vai ser um jogo fácil. E ainda mais com essas questões de diretoria, de tudo que vem acontecendo, muitas polêmicas. Às vezes a gente pode até achar que não tem nada a ver o campo com fora dele, mas com certeza tem, isso influencia muito. Não só a questão administrativa, mas até com a torcida, né? A polêmica, inclusive, tem sido relacionada à própria torcida. O diretor deu uma declaração que foi bastante infeliz e isso tudo pode até atrapalhar um pouco no jogo.
Olha, o Flamengo é um time que tem, tipo, vivido numa montanha-russa, né? Hora ganha, outra hora perde, outra hora empata. Não é aquele time do início do ano que vinha bem no Carioca. Ele tá muito instável. Eu acho que essa questão da que a Duda falou, ela é muito importante, campo dentro e campo fora. Uma coisa também que eu acho que desmonta muito o Flamengo é o fato de ter uma torcida que, quando ganha, tá perto do time, quando começa a perder, critica, assim, ao menos às vezes pesquisar o porquê daquilo. E eu, assim, Atlético Paranaense é um time difícil, mas é mais pegado mesmo lá em Curitiba. Aqui, com o Maracanã, com a torcida empurrando, eu acho que pode, assim, até ganhar, mas eu acho que é mais um empate mesmo, porque eu não sinto que o Flamengo vá conseguir ter muita facilidade com o Atlético, não.
Sim, voltando àquela questão da Duda, se o Flamengo ele não souber lidar com essa questão psicológica envolvendo todas essas crises, ele pode até perder e perder feio aqui, porque como a Duda disse uma vez, o Atlético dá trabalho, o Furacão, digamos, ele tem chance sim, ele é um inimigo de peso. Mas se, aqui no Maracanã, se o Flamengo conseguisse, digamos, lidar com todas essas questões, é um domingo bom pro Flamengo, digamos assim, que ele consegue ganhar. Mas numa vitória elástica, uma vitória de 1-0 no máximo, assim.
Lembrando que tem alguns jogadores do Flamengo que estão sendo contestados, como por exemplo o Arrascaeta, que não tem ido muito bem nas últimas partidas, e o Gabriel Barbosa. O Abel Braga, de acordo com o Globo Esporte, está estudando fazer mudanças, colocar o Diego como titular, principalmente por causa da forma que ele lidou com a perda da titularidade. O Gabriel Barbosa também deve ser substituído. E vocês acham que é uma boa fazer isso agora no Campeonato Brasileiro para não ter que fazer isso em alguma Libertadores? Ou vocês acham que os dois ainda merecem mais alguma chance?
Olha, o Arrascaeta é um cara que já veio como uma promessa para brilhar no Flamengo. Foi contratado como um reforço. Porém, é um cara que ele não se entende direito com o técnico. Ele critica o técnico por não, às vezes, não colocar ele como titular de determinados jogos. Porém, às vezes, o técnico, ele sabe muito o que faz. O Abel é um cara experiente, já passou por diversos clubes. O Arrascaeta, eu sinto que ele quer ser o centro de uma atenção, sendo que é aquilo, futebol é um esporte coletivo, que são 11 em campos, contando com o seu goleiro, e tem que estar todo mundo harmonioso. Eu acho que esse pessoal precisa ser um pouquinho substituído, só que de forma gradativa, e fazendo testes. E fazer isso mesmo com o brasileiro, que é bem ou mal, o brasileiro tem um segundo turno e se recupera. Libertadores não, Libertadores é mata-mata. E O Gabigol é aquilo, né? Ele sempre foi um jogador instável em todos os times que ele passou. Ora ia bem, ora ia mal. Então, é um cara que a gente tem que aguardar e é o tempo dele.
Com certeza, acho que essa mudança tem que ser feita sim, porque o grande problema do Flamengo é a irregularidade e a inconstância. Tem bons resultados, leva classificação a Libertadores, mas ao mesmo tempo perde, né, de casa e empata às vezes jogos que não são tão difíceis. E esse é a grande polêmica, o grande problema que o Flamengo tem enfrentado. E eu acho que a questão do elenco também, porque individualmente os nomes são muito fortes. Contratações muito boas, milionárias, como a gente sempre comenta aqui. Mas o time precisa se encaixar. Às vezes o coletivo também precisa funcionar. Acho que é essencial, inclusive. E isso não tem acontecido. Acho que a própria torcida fica bastante frustrada com o Arrascaeta, por exemplo, que a gente tem comentado. E o Gabigol também. Porque, por exemplo, o Gabigol veio do Santos fazendo muitos gols, realmente sendo um destaque incontestável, e aí agora no Flamengo não tem dado tantos resultados. O Arrascaeta também, que muito tempo começou no banco, demorou até para ganhar a titularidade, e a torcida pedia sempre para ele entrar, e aí quando ele entra ele não consegue ser decisivo como todo mundo esperava. Então, essa mudança, quanto antes sendo feito, fazer testes, realmente, como a Andrea falou, para ver o que funciona melhor, é muito bom, porque o Flamengo disputa outros campeonatos também que não é o brasileiro, como a Libertadores, que a gente tem comentado, e além de ser uma importantíssima competição, é de mata-mata também. O brasileiro, querendo ou não, você tem o saldo de gols, você tem um ponto corrido que você pode se recuperar melhor. E isso não existe na Libertadores. Então, acho que essa mudança tem que ser feita quanto antes para testar o que seria melhor para o time e começar essa mudança logo.
Lembrando que o Gabriel Barbosa foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado e veio com muita expectativa para o time do Flamengo.
Sim, o engraçado, Zé, porque ele quebrou todas as expectativas. O torcedor do Flamengo, embora ele faça muitos gols, ele honre o nome de certa forma, mas ele perde o dobro, o triplo até. Então, ele não vem honrando essa questão e vem sendo um jogador que não participa tanto do jogo. Não sei se os colegas vão concordar comigo. Ele fica mais um pouco ali na banheira e quando aparece uma boa oportunidade, ele vai e consegue marcar. Questão do Diego, eu acho sim, eu acho justo, até porque ele vem dizendo em outras partidas, ou melhor, em outras partidas, que ele nasceu para ser titular, ele quer ser titular. E o Diego, ele tem algo, acredito até que os colegas vão concordar comigo, que além de jogar, o resultado em campo talvez não seja tanto, mas ele é carismático, a torcida gosta dele. Eu acho que o campo, o Flamengo em campo está precisando disso, do apoio da torcida, mostrar uma unidade, mostrar que o Flamengo é capaz, honrar o título de maior torcida do mundo. Eu acredito que, pelo menos no Brasil, eu acredito sim que ele é uma boa, digamos, uma boa escalação agora para o próximo jogo.
E acredito que o Diego não seja nem só pela questão do carisma, mas também pela segurança que ele passa dentro de campo. Contra o jogo da Chapecoense, no jogo contra o Chapecoense, que o Flamengo ganhou em casa, ele perdeu um pênalti no final do primeiro tempo, não conseguiu converter, com certeza deixou a torcida frustrada e tal, mas ele se manteve ali na mesma postura, continuou jogando bem, ajudando, e no final o Flamengo ganhou. Então acho que é isso que o time precisa e que a torcida espera também.
O Diego é um cara, como a Duda falou, de muito carisma. Dentro de campo, ele vem como é a mesma posição dos dois meninos, ele vem se sobressaindo um pouco mais, o que pode fazer com que ele ganhe a posição. Uma coisa que eu sinto é que, por exemplo, o Arrascaeta, ele quer brilhar só, como eu já disse, coisa que o Diego não. O Diego é mais coletivo, o que talvez ajude até na questão do grupo se entender, entendeu? Porque um grupo harmonioso é um bom jogo. E o Arrascaeta não, ele quer conquistar e quer fazer o nome dele, porém é aquilo, né? Futebol não se joga solo. A mesma coisa, o Diego, ele é um cara que pode ser até um bom capitão, porque é um cara que sempre incentiva o time, tem uma palavra boa, uma palavra incentivadora. Então, isso pode contribuir bastante no psicológico dos nossos jogadores flamenguistas.
É isso aí, galera. Essa foi a análise do Flamengo. E agora nós vamos para o Cruz Maltino, o Vasco.
Vasco! vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
O Vasco, que vai enfrentar o Fortaleza domingo, 7 horas da noite, fora de casa, está numa situação bem complicada, né? Apenas tem 2 pontos no campeonato, ainda não venceu. E o Fortaleza também não está numa fase muito boa, mas está ali, 14º, acabou de subir da Série B, está com 6 pontos, está acima do Vasco. E o que dá para esperar desse jogo? Fortaleza é um time que tem ido muito bem dentro de casa, fora de casa não tem tido resultados tão efetivos assim, mas são 2 times que estão próximos na tabela e o Vasco precisa vencer.
Com certeza, o Vasco não tem outra opção. Eu acho que já chegou no momento de vencer ou vencer, porque senão a situação vai piorando cada vez mais e a tendência é afundar. E o Vasco não pode mais se dar esse luxo, né? Em 15 pontos, ele conseguiu ganhar 2 pontos só. Então é uma situação muito difícil, inclusive o jogo vai ser fora. Fortaleza dentro de casa tem muita, muita força. Então o Vasco tem que ficar de olho e tem que tentar acertar o quanto antes esse time, buscar fazer o Vanderlei Luxemburgo fazer valer a pena, né, essa mudança de técnico, conseguir encaixar o time para ver se melhora, porque realmente está um início muito complicado.
O Vasco acabou empatando com o Avaí na última partida, os torcedores achavam que ele ia vencer, estava até indo bem, mas depois o Felipe Bastos perdeu uma ótima oportunidade, a chance de matar o jogo, e o Avaí empatou no último lance.
Sim, exatamente. E o que surpreendeu a todos, porque era um jogo em casa, era um jogo importante, mas acabou que o Vasco não se saiu bem, o Vanderlei Luxemburgo até saiu vaiado, a gente comentou aqui, mas por a questão do próximo jogo, é muito complicado, porque o Vasco precisa ganhar em questão de tabela, mas em questão de qualidade e unidade, o Fortaleza está melhor. Então se ele quiser vencer, ele tem que vencer agora, porque depois vem o segundo turno, vem muita coisa, então vai ser ruim, mas é muito difícil, vai ser um jogo muito difícil, ainda mais que é fora de casa.
Com isso, o Vasco está numa situação complicada tão na tabela quanto no Copa do Brasil foi eliminado, está sem nenhuma outra competição, então realmente está numa situação bem complicada, os próximos jogos talvez sejam mais difíceis e até os próprios jogadores estão reconhecendo que precisa mudar, que precisa ter uma mudança. O Rossi desabafou no último jogo contra o Avaí falando que o time precisa ter vergonha na cara, o que deixou os bastidores um pouco agitados, alguns jogadores não gostaram da declaração em si, mas o Vasco está num ano muito irregular, né?
Só uma curiosidade, Zé. O professor Vanderlei Luxemburgo, ele afastou o Max Lopes. Ele, devido a toda essa questão dele, ele afastou para ele precisar perder no mínimo 4 quilos para ele poder voltar. E assim, na esperança dele recuperar, digamos, o Max Lopes, que era antes, que foi uma grande esperança do Vasco.
Tem 2 situações que eu queria falar. A primeira é que o Fortaleza era da Série B na temporada passada, então a gente não tem como fazer um retrospecto dos últimos jogos do Vasco contra o Fortaleza. Mas, lembrando que o Fortaleza foi campeão, né? Foi com bastante autoridade, inclusive campeão da Série B, subiu e agora já está melhor que o Vasco, como o Zé falou. É um time que acabou de subir e já está tendo uma campanha melhor. Então, com certeza é um jogo para se preocupar. E sobre o que o Rossi falou no último jogo, mais uma vez é aquilo que a gente fala, como o bastidor afeta o que está dentro de campo. É tudo muito, muito próximo, muito entrelaçado, assim. Ele falou algo bastante polêmico, falar isso do grupo que você, inclusive, participa. Pode causar bastante discórdia, com certeza causou problema ali no vestiário. Muitos jogadores não gostaram do que o Rossi falou. E isso acho que só afasta mais ainda um time que precisa estar unido, precisa jogar bem coletivamente para buscar resultados. Então, você criar agora polêmica e problema dentro do vestiário só vai piorar cada vez mais a vida do Vasco.
Então, é complicado falar do Vasco, você não sabe nem por onde começar. Mas eu vou tentar começar, gente. É o seguinte, o Vasco já vem com problema na defesa desde o ano passado, do ano retrasado. Vem sentindo essas questões há muito tempo. Aí vem se cada vez mais piorando. O Vasco é um dos times dos 100 que existem entre as séries A e D que mais tomou gols, ou seja, é uma coisa muito complexa você pensar que o Vasco, né, nem só na Série A, mas em todas as séries, é um dos que mais tomou gol. Um outro problema sentido no time vascaíno, eu acho que o problema não é o treinador. Eu acho que o problema é a entrosação do elenco. Tem alguém ali, alguma coisa que não está fazendo com que eles fiquem em harmonia, não, o elenco não está se encaixando, e sendo que o elenco não era ruim, não é tão ruim assim, dá para fazer alguma coisa com aquele elenco, dá pelo menos para você estar no meio da tabela. Eu acho que o que acontece é que o elenco vascaíno no Carioca brilhou, mas só que alguém ali desse meio, desse elenco, se desanimou, se machucou, alguma coisa dessa, e acabou que a situação quebrou. Então, acabou que ficou uma coisa muito irregular. E pegar o Fortaleza... Assim, se o Vasco jogar que nem ele jogava com os outros times nordestinos, inclusive o Ceará, vai tomar sufoco. E corre o risco de empatar ou perder. E sendo que precisa vencer. Porque esses times nordestinos têm cada vez ficado mais fortes, principalmente na questão de ali naquela área ali do meio do campo. Então o Vasco tem que ligar o pisca-alerta, né?
Lembrando que o Vasco está com o pior saldo de gols da competição, fez 4 gols e tomou 11, ou seja, além de estar isolado ali como o pior da tabela, isolado na verdade com o Grêmio, que aliás tem surpreendido muita gente esse resultado ruim do Grêmio, está numa situação complicada em relação ao saldo de gols e precisa, além de vencer, tem que vencer bem para diminuir essa desvantagem.
Exatamente, Zé, e eu volto àquela questão que eu sempre, melhor, que eu trouxe aqui já uma vez, que o Vasco, para ele conseguir ganhar alguma coisa, a não ser o Carioca, ele precisa ganhar a si próprio, porque ele vem enfrentando os problemas na equipe técnica, na equipe médica, enfrentando problemas nos bastidores, como a Duda acabou de dizer, porque os bastidores interferem na questão do campo. Então são um conjunto de fatores que são próprios do Vasco e atrapalham o resultado dele no Brasileiro e qualquer outra competição.
Com certeza, o Vasco precisa ganhar. Não tem jeito, esse saldo de gols negativo, né? Menos 7, mostra como o Vasco está numa situação complicada. E em campeonato de pontos corridos, assim, cada jogo é extremamente importante. Então, quanto mais, mesmo tendo segundo turno e tal, se for para o segundo turno já com uma diferença muito grande para os outros times, já vai passar um sufoco danado. Acredito que não vai melhorar tanto instantaneamente agora, já não acredito que o Vasco, não vejo uma perspectiva de melhora em breve.
Até porque não dá tempo, é pouco tempo demais, é tempo demais, no caso, pouco tempo para isso.
Até porque vai ter uma pausa aí para a Copa América, enfim, acho que não vai conseguir se recuperar muito bem, e aí já vai para um segundo turno muito complicado, precisando diminuir essa diferença de pontos, que a gente sabe que o brasileiro é muito difícil você conseguir se recuperar bem. Poucas vezes um time consegue, nas últimas rodadas, se livrar. Por exemplo, o Botafogo, no ano passado, estava ali lutando contra o rebaixamento, mas aí conseguiu emendar uma série de vitórias ali no final, que deu uma salvada boa. Mas com esse início, se o Vasco não se recuperar agora, já com certeza vai passar muito sufoco.
E mesmo assim, Duda, se a gente for olhar as estatísticas, não tem nem como ele sonhar com algo muito grande. Porque se você pegar, antes do campeonato disseram muito isso, se o time quiser ser campeão ou ficar entre os primeiros ali na zona da Libertadores, ele tem que ter uma média de ganhar um e empatar o outro. E o Vasco não vem tendo isso, já estamos numa rodada avançada até, e o Vasco só vem perdendo, só tem 2 pontos, enquanto isso tem times que já estão com muito mais.
Não, com certeza, acho que o Vasco, o que ele vai lutar é para não cair, ou no máximo, para conseguir uma vaga na Sul-Americana.
Sim.
Eu acho que o que acontece no Vasco, que há um problema em campo, primeiramente, eu acho que há um problema externo, fora o campo. Eu acho que deveria ser feito uma reunião de diretoria. Acho que o Vanderlei não, porque ele acabou de chegar no Vasco, mas reunir todo mundo que está nessa comissão técnica e reformular e ver o que está acontecendo, o que precisa ser mexido, quem vai sair, quem vai ficar. E o Vasco, ele é um time que, assim, eu vi a tabela, por mais que eu não seja torcedora vascaína, dá desespero você ver a classificação do Vasco e o saldo do Vasco. Dá desespero. Assim, o Vasco é um time que, se ele quiser, pelo menos, estar ali entre 13º, encerrar em 14º, ele, pelo menos, vai ter que, pelo menos, empatar os próximos, ganhar os próximos 3 jogos, empatar mais uns 2 e rezar para o pessoal que está acima dele não ir tão bem. É um time que, infelizmente, agora vai ter que contar com ele e com os outros.
Lembrando que o primeiro fora da zona de rebaixamento é a Chapecoense com 4 pontos. Dá para chegar, mas tem que torcer para muitos resultados. E lembrando também que o Vasco, no ano passado, só se livrou no rebaixamento na última rodada, com o jogador de referência sendo Max Lopes, que não tem tido muitos resultados bons ultimamente e foi até afastado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Então realmente está numa situação muito complicada e tem que vencer. Como tinham dito aqui, não acham que o Vasco tenha bons resultados, mas ele precisa mais do que tudo. A situação política também não ajuda. Tivemos a situação do Alexandre Campello com Júlio Brand, que era aliado do próprio Eurico Miranda. Então o Vasco realmente está numa situação bem complicada. É isso aí, galera. São 12:30 pelo horário de Brasília. A gente vai encerrando o pontapé por aqui. Queria agradecer a André Meirelles por estar na nossa mesa.
Obrigada, José. Obrigada, Duda. Obrigada, Alcindo. Obrigada, ouvinte, pela audiência e um bom final de semana.
É isso aí, galera. Também queria agradecer ao Alcindo Batista pelos comentários.
Obrigado, Zé. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado, companheiros de mesa. Um prazer estar na companhia de vocês.
Queria agradecer a Eduarda Delorme por estar aqui conosco.
Muito obrigada, Zé, companheiros, quem está ouvindo a gente até agora. Valeu, vamos continuar acompanhando aí o caminho dos times cariocas.
É isso aí, queria agradecer também ao Sérgio por estar aqui sempre no som com a gente. Eu sou José Augusto, seu apresentador, e ficamos por aqui. Pontapé inicial, as melhores jogadas começam aqui.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.